Amados, às vezes, sim, a gente, eu compartilhei algo aqui hoje no nosso encontro da manhã, eu quero repetir isso, né? As famílias foram ficando reduzidas. E com a redução, sem perceber, a gente foi perdendo a sensibilidade. Quanto mais filhos você tem ao redor da sua mesa, mais sensível às pessoas você tem que se tornar. Porque cada um representa um povo, uma característica. Por isso que Deus pegou um e transformou em todos. Deus pegou um unigênito e fez dele primogênito de muitos irmãos. Por que que Deus... Às vezes você gostaria de ter Jesus como seu salvador. Eu vou te falar como é que Jesus vai te salvar. Ele vai te apresentar para os seus irmãos. É aí que está a sua salvação. Às vezes eu queria que ele te salvasse individualmente. Fala, Jesus, mas não dá para o senhor tratar só eu. Só eu. O senhor vem aqui e resolve o problema, eu estou salvo. Ele fala, eu vou te salvar. Vou te apresentar para os seus irmãos. Aí você vai ver o que é a bagaça. Aí você vai ser salvo. Amém. Amado, doença não te destrói. Problema financeiro não te destrói. Problema administrativo não te destrói. Perseguição não te destrói. Isso é promessa de Deus. Não há ninguém que possa te resistir. Não virá sobre você nada que você não possa suportar. Não vou permitir coisa alguma para a qual eu já não te preparei. Só tem uma coisa que pode destruir você. Solidão. Só a solidão pode destruir você. Porque a solidão desconstrói, dessignifica, ela corrompe todo o sentido e propósito de cada coisa que Deus colocou na sua vida. Por isso que quando a palavra de Deus fala de membro, ele não fala da membresia de uma instituição. Quando você falar assim, ó, eu sou membro de uma igreja, não pense na instituição na qual você participa com uma membresia. Pensa na família da qual você faz parte. Se você achar que ser membro é porque você participa de uma reunião, então escolhe outra instituição. Porque igreja como membresia é o cano. Nada vai te destruir mais rapidamente do que ser membro de uma igreja como instituição. Porque vai gerar em você a pior de todas as expectativas, porque serão as maiores expectativas onde elas não serão satisfeitas. Então a igreja só funciona como membresia se você for membro da família. Se você entender que você é membro de um corpo, que a gente é parte um do outro, que cada característica nossa contribui na edificação do outro. Amém? Amém. E para usar esse exemplo para a gente entender melhor, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje em pé? Trouxe a mesinha aqui para baixo. Porque alguém da família... Escuta essa. Alguém da família da fé falou assim, Paulo Júnior, posso te pedir um favor? Eu falei, pode. Domingo que vem, você vai estar lá na congregação? Eu falei, vou, domingo que vem, se Deus quiser, eu vou estar lá. Eu falei, não dá você pedir lá para os seus irmãos do conselho lá, e domingo que vem, você falar em pé, como quem está pregando, em vez de falar sentada, que é as conversas que vocês gostam de ter lá toda semana, só para eu matar a saudade, então eu estou aqui. Tá vendo? Alguém ouviu sua oração? Alguém ouviu sua oração? E foi lá, falou assim, Paulo Júnior, só para eu matar a saudade. Amém? Obrigado. É isso. Isso é família. Vou explicar o que é família. Minha vida inteira, eu achei que pé de frango era só para ciscar. que pé de frango era uma ferramenta que o frango carregava para ele ciscar, comer as minhocas que ele tinha que comer, mas que depois aquilo era totalmente descartável. Se tinha um trem que eu considerava inútil num frango, depois que ele estava morto e pronto, era o pé. Até nasceu o Paulo Neto. Não tem condição. O dia que eu vi o Paulo Neto, com 2 para 3 anos, enterrar a cara num pé de frango, assim, para pegar a cartilagem que fica aqui no meio, e os dedinhos do frango abraçando a cara dele, assim, e aquilo, o açafrão comendo em volta dele, o molho do piqui, ele tirava aquele pé de frango, as marcas estavam lá. Foi gente... Depois que o Paulo Neto abraçou um pé de frango, eu falei assim, frango não pode ser vendido sem um pé, é pecado, porque senão o que seria do Paulo Neto, rapaz? Glória a Deus, amado. Aí nasce a Valentina. Vem a carga genética. Lília, Valentina, elas amam o quê? Minha irmã. Aí eu estava compartilhando isso aqui hoje, uma irmã aqui de 75 anos, aí eu fui falar, e minha irmã era o pescoço. Eu falei, isso aí, pastor. Amou a irmã aqui. Minha parte predileta é o pescoço e o pé. Porque é rico em colágeno. Estou aqui com 75 anos, olha a minha pele. Pronto, tá vendo? Já subimos o valor do pé de frango. Já teve uma alta. Quem escutar a mensagem aqui agora já vai chegar lá na casa de frango e vai querer só pé. Família, mano. Família é para isso. Família é para quebrar a única maldição que a gente carrega. A solidão, o egoísmo, a cobiça, o isolamento. O diabo não quer outra coisa na sua vida. Você acha que o diabo quer seu patrimônio, quer seu dinheiro, quer sua saúde? O que ele vai fazer com a sua saúde? O que o capeta vai fazer com a sua saúde? O que, que o Satanás vai fazer com o seu dinheiro? Vai comprar um carro? Vai trocar de casa? Não, então ele trabalha para quê? Para separar amigos íntimos. Porque se ele isolar você, você está morto. Sua vida perdeu o sentido. Tudo aquilo que você carrega como nutriente, toda a sua tabela de composição química, está perdida. Todos nós carregamos uma tabela. Aliás, eu até falei isso hoje aqui. Faz uma lista do que é a sua composição química. Quais são os nutrientes que você carrega? Você é rico em quê? É em potássio? É em magnésio? Amém? Porque às vezes você serve para alguma coisa. Eu vou lá olhar no você e falo assim, ó, rapaz, é o irmão aqui que eu estou. Por exemplo, eu cresci nesse ambiente. Esse ambiente onde as coisas faziam sentido, onde a dificuldade, a tribulação apurava. Eu cresci eu já falei, né, numa ouriversaria lá, vendo o ouro ser queimado para ficar cada vez mais ouro. Quanto mais o ouro era submetido a estresse, a pressão, mais as suas qualidades se evidenciavam. Depois, eu fui lá viver minha infância num salão de beleza também. Meu avô era cabeleireiro, eu vivia naquele ambiente. Aprendi uma lição importante que vem me fazer valer agora, com 60 e tantos anos, 50 e tantos anos de idade, eu fui submetido a 4 estentes. Aí toca a S no rapaz. Eu tinha que tomar S todo dia. Para quê? Anticoagulante. Ralear meu sangue. Só que você pega um velho, 60 anos, com sangue ralo, e não pode cortar uma unha. Não pode ter acidente. Certo ou não? Resolve um lado, atrapalha para o outro. Glória a Deus, amado. Eu estou compartilhando, amado, em pé, do jeitinho que... Para matar a saudade. Estou obedecendo aqui. Então, o que, que aconteceu? Aí eu estou lá tomando meus AS. Um dia eu estava no hotel com a Lana, dei uma esbarrada no banheiro lá, fiz um furo na perna, canseira. Preparando para um casamento. Pensa, canseira. Correria. Viagem de avião, os irmãos tudo preocupado. Eu falei, gente, eu tenho a cura, hein? Lembrei das manicures que eu ficava lá no salão, hein? Elas têm um pozinho mágico. Pedra úmida, moída. Põe lá no trem, coagulante na hora, aquilo dá um ardidinho, o trem coagula, pá, seca, estanca na hora. Pronto, virou equipamento. Você vai lá no meu carro, lá, você chega lá, abrir o coxinho lá, um potinho. Eu chego nas farmácias, faz me dar aquele pozinho milagroso das manicure. As mulheres, tudo já sabe. Outro dia eu cheguei numa farmácia, falei para a moça que atendia, eu queria um anticoagulante. Ela falou, nós não temos, não. Falei, tem. Sabe aquele pozinho que você vende para as manicures? Aquilo é anticoagulante. Aí deu uma aula para a menina. Para ela poder ajudar os velhos que tomam essa. Manicure nunca imaginou. Aquela manicure nunca imaginou. A manicure que tratava minha mãe, minhas tias. Nunca imaginou que ela ia me colocar na mão uma ferramenta que pode resolver o problema de muita gente numa emergência. Uma bobagem. Pedra um moída. Eu ainda fui falar de manhã hoje, confundi com pedra pome. Que já trata outra coisa. Para quem não sabe, pedra pome já é para acabar com aquele... aquele é, como é que chama aquilo? Não, tem um trem, como é que chama aquilo? De galo, que tem esporão. As mulheres que morrem, metem, ficam com os carcanhados tudo rachado, aquilo duro. Feito um cascão, pedra pome, lixa lá. Tudo tem, tá aí, amado. Estou ensinando. A sensibilidade. Nós estamos perdendo isso. Cada um aqui carrega uma virtude, cada um carrega um componente, cada um carrega um elemento, cada um, quando vai para a mesa, traz instrução, ensino, cura, revelação para a vida do outro. Só que a gente foi reduzindo, a gente foi nichando, a gente foi quebrando as relações em função de satisfazer o quê? As necessidades. Aí, em nome de satisfazer as necessidades, nós comprometemos as relações. A hora que nós comprometemos as relações, nós adquirimos a única coisa que pode efetivamente destruir nossa vida para sempre: a solidão. Porque o diabo colocou inimizade entre os amigos. E cada um carrega. Eu carrego a sua cura, você carrega a minha. Nós carregamos a cura um do outro. Estou lá em Manaus, eu tenho que dar esse testemunho. Estou lá em Manaus. Meu genro traz o carro de lá de Barcelos. Você sabe o que é uma operação logística para trazer um carro de Barcelos embarcado de barco para Manaus? 24 horas de viagem. Porque agora, com mais um filho, ele precisava fazer a revisão no carro para voltar para o Barcelos, para ter o carro funcionando. Chega lá, o carro, pá, pau grave. Foi arrumar um trem, descobriu outro. Aí ia lá em Manaus. E olha que ligado, militar do exército. Aí... e agora? Tem que achar um mecânico, o problema é grave, resolver. Falei, calma, rapaz. Nós temos família. Igreja é uma família. Nós temos irmão nesse lugar, nós temos povo. Tudo que nós precisamos está na relação. Tudo o que Deus tem para você está na relação, não está no seu bolso. Não está no seu dinheiro, não está na sua competência. Tudo o que é necessário à vida e à piedade está aqui, ó, na relação. E nós estamos perdendo isso. Você sai do aeroporto, entra num táxi, aí o taxista não percebe que carregou um irmão e você não percebe que foi carregado por um irmão. Porque a gente está tão preocupado em enxergar nas coisas que a gente não percebeu que aquele encontro de irmão ali podia revolucionar a vida, mudar o atendimento, ter mais segurança. Por que a gente tem medo uns dos outros? Porque não é irmão. Aí ele é lá preocupado, como é que vai ser, mecânico, e agora? O serviço vai ser caro, e a gente não confia, não conhece ninguém. Eu falei, calma, pai, nós temos família. Fiz duas ligações. Na segunda ligação, e aí, irmã? Tudo bom? Bom. Aqui é o Paulo Júnior, lá de Goiânia. Ah, Paulo Júnior, que bom, beleza. Falei, irmã, seguinte, quem é o mecânico dos irmãos aí na paróquia? Não pedi um, não. Pedi o. Ela falou, o mecânico dos irmãos aqui é o presbítero Jackson. Tá bom pra você? Hein, Samuel? Lá em Manaus. Liga para o presbítero Jacques. Manda a localização. Em 10 minutos a gente estava na oficina dele. Vem receber na porta. Abraçou, chorando, aquela alegria. Fala, Júnior, que saudade, meu irmão. Que é isso? Que bom que você está aqui. Passa para dentro, minha mulher, meu filho, meu sobrinho trabalha aqui com a gente. E eu já fui olhando a oficina dele e falei assim, eu tenho toque. Se eu entrar num lugar onde estiver bagunçado, eu já fico assim, tudo arrumadinho, as garrafinhas tudo no lugar certo, chão limpo, que negócio. Falei assim, estamos em família. E o meu genro junto lá, entrou, passou para dentro, o neto junto, o Henrique, no braço do Léo, entrando para dentro, fomos parar dentro do escritório da oficina. Ele falou, Paulo Júnior, foi Deus, rapaz. Você está aqui hoje. Está aqui meu filho, meu outro filho está fazendo medicina, esse está aqui, trabalhando aqui, meu sobrinho trabalha comigo. Ó, meu sobrinho aqui segue você na internet lá, todo dia. Ele está com a vida assim meio balançadinha, mas ele está aqui firme. E para ele é um milagre você estar aqui, porque ele nunca imaginava que te encontrar aqui pessoalmente. Beleza, pá? Minha mulher, pá, quero te falar um negócio, tem que dar um testemunho aqui para todo mundo. Você veio aqui hoje para mim te entregar um testemunho. Para você, para o seu genro, para o seu neto, para a minha família. Quando eu tinha 19 anos de idade, sabe com quantos anos o Jacques está hoje? 55. Sabe quantos anos tem isso? 36 anos. Há 36 anos atrás, Paulo Júnior, eu com 19 de anos de idade, mais um grupo de jovens aqui da nossa congregação, fomos lá em Uberlândia visitar vocês para ver o que Deus estava fazendo na vida de vocês lá. Sabe quantos anos eu tinha? 30. E ele, 19. Foi então, Paulo Júnior, quando eu cheguei lá com 19 anos e vi vocês lá jovens, enfrentando aquilo, crendo, falando de fé, vivendo milagre, nós fomos recebidos como família. Nos sentimos em casa. Eu tinha 19 anos de idade, nós éramos 10. Vocês pegaram uma casa inteira e colocamos a Jona, colocou a gente lá dentro. E durante todos aqueles dias nós fomos família. E hoje você está aqui 36 anos depois, para me poder te tratar como família. Porque aquilo lá mudou a minha vida. Eu vi coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver. O que você está entregando para seus filhos, amados? Você está ensinando seu filho a chegar numa cidade com dinheiro? Ou você está ensinando seu filho a chegar numa cidade para encontrar o quê? A família dele. Falar, meu filho, você vai chegar no raio que o parta. Mas o raio não vai te partir, porque você vai chegar lá e vai encontrar a sua família. Porque Deus é o abençoador de toda a família na terra. Eu não sou membro de uma instituição. Eu não sou membro de uma reunião. Eu não sou membro de um culto. Eu sou membro de uma família que está espalhada em toda a face da terra. O que você encontrou lá em Portugal? Família. E se der um boró com você longe, quem vai cuidar da sua filha petitinha lá no meio daquela confusão? Família. E sabe por que nós estamos perdendo família? Porque nós estamos tentando salvar ela onde ela não pode ser salva. Em vez de salvar ela no único lugar que ela pode ser salva, que é na relação. É na mesa, na comunhão. Amém, amados? E cada um carrega uma característica. Por isso que a família tem que ser entendida. Porque cada um aqui carrega uma coisinha. A gente fica tentando mudar as pessoas. Aí eu fico tentando fazer pedra uma ser pedra pomba. Não adianta. Pedra pomba é casco ruim. E pedra húmida é pá, é hemorragia. Glória a Deus, amado. Cada um na sua coisa é tudo pedra. Uma vai no pedaço, outra vai moída. Glória a Deus, amado. Aleluia. Recebe essa palavra aqui hoje. Entenda isso. Entenda que Jesus podia ser filho único, mas ele deu a vida para ser primeiro de muitos irmãos. Não queira seu problema resolvido em lugar nenhum no mundo, sem que isso antes leve você a encontrar o quê? Seus irmãos. Porque se Deus permitiu um problema na sua vida, não era para ter ele resolvido. Se Deus permitiu um problema na sua vida, é para você encontrar seu irmão. Não queira o seu problema resolvido sem que antes você tenha encontrado o seu irmão e os filhos dos seus filhos. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. E Paulo vai nos escrever sobre isso. E aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz assim: antes de tudo, em primeiro lugar. Então, o que que Paulo considera antes de tudo? Verso 8, Romanos 1, 8. Antes de tudo. Então, o que que vem antes de tudo? Amém? O que que vem antes de tudo? O que que vem em primeiro lugar? Ele diz assim: em primeiro lugar, antes de tudo, sou grato. Sou grato a meu Deus. Mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu filho, é minha testemunha. De como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa encontrá-los. Então, Paulo vai falar de duas coisas aqui antes de tudo. Guarde isso no seu coração. Paulo está dizendo que antes de tudo, gratidão e comunhão. Gratidão e comunhão, antes de tudo. Sou grato e porque eu sou grato, eu quero encontrar. E aí ele vai explicar isso. Ele vai dizer assim: eu quero muito encontrar vocês, a fim de quê? A fim de compartilhar, a fim de repartir, a fim de entregar para vocês algum dom, alguma virtude espiritual que eu carrego, para fortalecer vocês. Isso é, para que eu e vocês sejamos consolados pelo exercício de uma fé mútua. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei encontrá-los, mas fui o quê? Impedido. E aí ele diz assim: meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o evangelho, no evangelho, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Irmãos, a essência de uma vida cristã madura e bem-sucedida é gratidão. E gratidão não é o prazer que a gente tem por finalmente receber aquilo que a gente acha que merece ou que pode ter. Só é verdadeiramente... Deixa que eu te falar um negócio aqui. Em nome de Jesus, recebe isso aí com calma e avalia. Só é verdadeiramente gratidão aquilo que é fruto de uma absoluta frustração a respeito de si e de qualquer outra pessoa. Se você não for absolutamente frustrado, desapontado, com toda a expectativa que você tem a respeito de você, você nunca vai saber o que é verdadeira gratidão. Por isso que o reino de Deus é para os miseráveis de espírito. Só as pessoas totalmente miseráveis de qualquer tipo de expectativa que elas têm de si próprias vão ter um coração plenamente grato. Caso contrário, você está razoavelmente satisfeito por ter sido reconhecido finalmente em algum esforço que você fez. E isso não é gratidão, isso é satisfação. Então, as nossas relações estão comprometidas porque nós estamos buscando satisfação na relação e não entregando a nossa gratidão. Suas relações só serão bem-sucedidas quando elas forem alvo da sua gratidão. e não da expectativa que você transmitiu para os outros a partir de você mesmo. Porque quanto mais você alimenta expectativas no seu coração, mais você vai nichando o seu mundo relacional. Mais você vai se isolando. Então, quanto mais expectativa, quanto mais presunção, quanto mais você encontra em você mesmo algum tipo de mérito, quanto mais você encontra algum mérito em você, mais reduzidas vão ficando as suas relações. Mais seletivas vão ficando as suas relações. E mais prejudiciadas, mais prejudicadas. Então, nossas relações ficam prejudicadas, prejudiciadas pela avaliação que eu faço dessa relação a partir da suposta virtude que eu encontro em mim mesmo. Então, graça, deixe Deus ministrar o seu coração. Muita gente acha que graça é aquilo que eu recebi da parte de Deus a partir de algum esforço da minha parte. E não é. A graça só é verdadeiramente graça quando ela é aquilo que eu recebi da parte de Deus antes de qualquer coisa que eu tenha feito para merecer aquilo. E aí o povo está ensinando para todo mundo, faz assim, ora mais para você receber, busca mais para você receber. E aí todo mundo está achando que ele vai ter a família que ele merece depois de uma campanha de jejum, ele vai ter a mulher que ele merece depois de rezar muito, ele vai ter os filhos que ele realmente sonha, se ele for na reunião de oração certa, ele vai ter a empresa que ele quer ter, se ele frequentar a campanha, até não, eu vou lá participar daquela campanha, porque lá eles estão entregando a empresa que eu finalmente mereço. Então lá, eu não vou ter retrabalho. Cano. Isso é cano. Você está entrando num cano. Isso é uma fraude. A graça não vem depois de qualquer esforço, porque senão não é graça. É remuneração, é salário, é recompensa. E Paulo vai dizer aqui aos romanos, dizer o seguinte, não há ninguém que tenha oferecido qualquer coisa a Deus para depois se tornar merecedor de qualquer dos seus benefícios. Se há mérito, não é graça. Só é graça aquilo que antecipa, que antecede. E só é graça quando eu estou absolutamente convencido que se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu era uma fumaça fedida de uma carniça podre. É isso que o pecado fez conosco. Não há mérito, não há virtude, não há nada na minha vida que se aproveite ou que torne Deus devedor de me devolver qualquer coisa. Nos tornamos desesperadamente corruptos. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem produza alguma coisa que seja passível de qualquer mérito ou recompensa. Nos tornamos absolutamente inúteis. Sabe que utilidade eu tenho para a Lana? Nenhuma. Sabe que utilidade eu tenho para meus filhos? Nenhuma. Não fosse a misericórdia de Deus na minha casa, eles estariam melhor sem eu. Se não fosse a misericórdia de Deus ter amanhecido lá antes de mim. E eles estariam irremediavelmente perdidos. Não fosse a misericórdia de Deus, eu mais atrapalho do que ajudo. Simples assim. Ou eu entendo isso, ou eu nunca vou ter um coração que é grato. Eu vou desconhecer o que é gratidão. Porque eu vou estar sempre em procura de quê? Recompensa. Salário. Reconhecimento. E eu vim me tornar um comerciante. Quem inventou o comércio? O capeta. Quem concluiu remuneração? O capeta. Foi o capeta que concluiu que a partir daquilo que ele fazia de certo, ele podia ser remunerado à altura. E inventou o inferno. E nós estamos enfiando nossas famílias no inferno a partir do momento que nós estamos ensinando para eles que eles são devedores a nós de alguma coisa. Estamos levando nossos filhos para o inferno. Ensinando para eles que a vida é troca. É reconhecimento. E que ele tem que se associar àqueles que vão reconhecer a altura, a competência deles. Sabe o que nós estamos ensinando para eles? A ser corrupto. A ser adúltero. Só entregando o melhor quando ele tiver certeza que vai ser reconhecido à altura. Tirando deles o quê? A liberdade. E gerando neles um espírito o quê? De isolamento. Seletivo. Amém, irmãos? Amém. Tem cura para isso não, amados. A cura para isso é a morte. Ou nós morremos e somos regenerados, ou não tem cura. Não tem cura para a alma humana. Sabe qual é a cura para a alma humana, meu amigo? A morte. Só a ressurreição. Só se eu for gerar de um outro espírito, de uma outra natureza, de uma outra compreensão, olhando a vida numa outra perspectiva, não com a vida de quem alguém acha que faz para merecer, mas a vida de alguém que recebeu tudo antes de eu ter feito qualquer coisa, foi depositado na minha vida. Foi colocado a meu favor, muito além daquilo que eu podia sequer pensar ou imaginar. Glória a Deus, amado. Quando eu tenho esse espírito de gratidão, eu procuro o quê? A comunhão. Eu procuro o encontro. Então, por que as pessoas não querem o encontro? Elas querem a reunião, mas não querem o encontro. O povo quer a reunião, mas não quer o encontro. Por que eu não quero o encontro? Porque eu quero a reunião onde eu vou receber alguma coisa. Então, eu estou sempre procurando aquela reunião que vai me entregar aquilo que efetivamente eu mereço para o tamanho do esforço que eu estou fazendo. E se aquilo começar a não me entregar aquilo que eu mereço no esforço que eu estou fazendo, eu simplesmente abandono a reunião e vou frequentar outra. Eu mudo de prostíbulo. Eu troco de zona. Porque o que eu estou procurando é uma prestação de serviço à altura do investimento que eu estou fazendo. Troco de casa, troco de filho, se for preciso. Troco de família. Troco de povo. Porque quero a reunião, mas não quero o quê? O encontro. E Paulo está dizendo, sabe por que eu quero o encontro? Porque é o seguinte, explicar uma coisa sobre gratidão. Gratidão é quando você se sente devedor de todos e não credor de alguns. Sabe por que a família está sendo destruída? Porque a gente se tornou credor de alguns. A gente mantém à nossa volta aqueles que nos devem alguma coisa e agora estão reféns de ter que pagar isso até o último centavo, reconhecendo nosso esforço. Sabe o que nós somos de todo mundo? Devedor. Nós somos o fiel depositário do verdadeiro destinatário. Eu não sou proprietário. Sabe onde é que está sinalizada a minha ingratidão? Porque eu me tornei proprietário daquilo que eu deveria ser fiel depositário. Eu tomei a posse daquilo que eu era só o gerente. Eu considerei como meu aquilo que no fundo era o quê? Nosso. E que eu tenho que fazer uma gestão responsável disso. Não é nosso no sentido vulgar, popular, barato, não, é nosso no sentido responsável. Eu tenho a responsabilidade de ser o fiel depositário, foi depositado na minha conta, em favor do seu verdadeiro destinatário. Então, quando eu chego num aeroporto e saio lá, no desembarque, eu sou o fiel depositário de um destinatário. Esse destinatário pode ser o cara do táxi que vai me receber. Porque agora eu tenho a sensibilidade de encontrar quem? O irmão. Porque no meu coração, movido de gratidão, eu estou seriamente empenhado em entregar o que eu estou carregando. Glória a Deus. E não de receber o que eu mereço. Aí eu quero ver quem é que vai te tratar mal. Quem vai te tratar mal? Quem vai te tratar mal, amado? Quem vai ser o garçom ruim para você? Quem vai ser? Quem vai ser a pessoa que te atendeu mal? Não existe. Essa pessoa simplesmente para de existir do dia para a noite. Sabe por quê? Porque agora você é o devedor de todos. E aí Paulo diz, eu sou devedor de sábios e ignorantes. Uma coisa é dever para sábio, amado, uma coisa é dever para ignorante. Paulo fala, para vocês não terem dúvida, eu devo para sábio e para ignorante. Eu devo para quem tem condição de pagar e devo para aquele que principalmente não tem condição nenhuma de me pagar. Posso ouvir um amém, congregação? Amém. Porque a coisa é você dever para quem tem crédito para te remunerar. Outra coisa é você se tornar devedor de quem? Do bárbaro. Quem aqui quer ser devedor do bárbaro? Quem aqui quer ser devedor do ignorante? Do tolo, do estúpido? Somos devedores de quem? De todos. A respeito de quê? De tudo. Sabe o que Deus vai tirar da sua vida? Murmuração. E não é quando você vai ficar arrebatado, não. Você vai ficar consciente, sensível. Estou fazendo propaganda, não. Mas também estou fazendo propaganda. Não estou fazendo propaganda porque eu não estou fazendo propaganda. E estou fazendo propaganda porque é irmão, eu posso fazer propaganda. E se não tem o que eu quero fazer, é propaganda dos irmãos, glória a Deus. Estava viajando, eu e a Lana, lá no Reino Unido, um programa improvável lá, encontramos irmãos, fomos fazer uma viagem de trem, viagem assim, toda fora de jeito, uma viagem feita só pela relação. Terminou de madrugada, lá naquela estação grande lá de Londres, lá gigante, lá confusão, chegamos lá, trem de madrugada, correria, vai descer mala, vai para um hotel longe, que é a confusão, perdi minha bolsa. E eu na benção, ali na unção, na revelação, perdi a bolsa. A bolsa não foi nada, só que dentro dela estava a Bíblia, minhas anotações e meu óculos. Um óculos que, assim, feito lá, fui num oculista bom, num oftalmo bom, ele fez a receitinha, como há muitos anos eu não fazia, trem calibrado, bifocal. Investimos, irmão, cooperaram, perdi o trem. Falei, lasqueiro, por que eu não perdi o óculos ruim? Fui perder justo o bom. Aí você já começa. Perdi. Quis achar ruim, falei, tá vendo? Esse trem vai ficar na comunhão, lá na relação, trem apressado, que é confusão, perde a bolsa, perde as anotações. Aí eu lembrei do irmão falar para mim, Paulo Júnior, quando você perdeu uma anotação? Porque uma vez me roubaram um computador com todas as anotações. Aí eu quis achar meio ruim, e o irmão falou para mim assim, falou, ó, é o seguinte, quando um homem de Deus perde as suas anotações, é porque ele fica livre daquilo que ele não pode lembrar mais, que tem muita coisa que você anotou que você não deve nem lembrar mais, que aquilo era heresia pura. Porque tudo aquilo que for de lembrado que você anotou, você vai lembrar, porque o mesmo Espírito vai te revelar. Então, de vez em quando, você tem que perder algumas anotações para Deus fazer uma faxina de muita porcariada que você escreveu e que não tem nada a ver. Aí eu já conformei, porque tudo que era de lembrar, eu já lembrei e anotei de novo, tá bom? E o que eu não lembrei é porque aquilo era heresia, não vale a pena nem mencionar. E aí sobrou o óculos. A Bíblia eu repus e tal. Aí fui lá no irmão. O irmão falou, ô, Paulo Júnior, bom demais. Porque agora é o seguinte, evoluiu a lente. Já meteu uma lente melhor, porque antes o bifocal era bem separadinho aqui, o trem do pertinho ficava muito embaixo aqui. Eu levantava um pouquinho o olho, já dava um tal, e só tinha o perto bem perto. Agora não, o trânsito aqui ficou melhor, não ficou, Luiz? O trem deu uma evoluída, e foi agora, sim. Daqui para ali, rapaz, faz uma transição agora bem melhor. Rapaz, olha que o cara mandou o trem que eu pus, fez, graças a Deus. Achei o óculos. Perdi não, mano. Cristão não perde nada, não, mano. Cristão não perde nada, não, mano. Cristão acha. Acha o que já foi concedido, que estava lá te esperando. Então já tinha um irmão, fiel depositário da bênção, para iluminar meus olhos. Mano, para tudo que você enfrentar na vida, existe um fiel que é depositário. Se a gente tiver o coração grato, nós vamos viver esse ambiente onde está tudo o quê? Preparado. E aí você vai viver a verdadeira comunhão. Deu um pau no carro do meu genro? Pra quê? Pra que o trem parecia que ficou ruim? Pra encontrar quem? O irmão. Há pouco tempo atrás, a gente estava reunindo um punhado de líderes jovens. E a gente foi celebrar uma ceia, uma ceia de comunhão mesmo, de relacionamento. E eu resolvi abrir um vinho para celebrar a ceia com os irmãos. Vinho, igual Jesus fez lá. Vinho. E aí, fui abrir o vinho, fui lá, peguei um vinho assim. A hora que eu vou trazendo o vinho para servir com os irmãos lá, sim, os irmãos, tudo quanto é pai do Brasil, um irmão virou para mim e falou assim, mas você tem certeza? Vai ser esse aí mesmo? É, eu falei, mas esses irmãos não vão entender nada não, nem faz diferença para eles. Eu falei, rapaz, quanto mais você está me falando isso, mais eu estou convencido que é isso. Porque se eu não oferecer isso, você está falando que isso não vai fazer diferença e não vão tomar. Então, que dia que eles vão experimentar um trem assim se a gente não estiver aqui para oferecer? Eu sou fiel. Eu estava guardando agora que eu tenho certeza que é para esse grupo que eu estou guardando. Você quer que eu guarde essa garrafa para uns bacana que pode comprar isso aqui que para eles isso aqui não vai valer nada. Lá o Paulo Júnior achou que estava abafando o trem. Não, eu não vou passar essa vergonha. Nem de mim, nem dos irmãos. Com os bacana, eu... Se eu vim mais ruim, porque eles podem comprar o bom mesmo. Eles é que estão na obrigação de servir o melhor para mim. E eu vou servir meu melhor para os outros. Vou fazer média? É? Nós estamos aqui para fazer média, Fábio? Pelo amor de Deus, fazer média com bacana? Não, eles é que estão na obrigação de pá. Eles são fiel depositário. Então tem gente aí, fiel depositário dos seus vim lá. E você é fiel depositário de algumas pessoas que, se não for com você, elas não vão experimentar nunca. Meu Deus, o que, que a gente fez com a relação? Nós estamos usando nossas virtudes para fazer média, para ganhar elogio, para ser reconhecido. Que bobagem! Nós não temos que ser reconhecido, mas nós temos que ser conhecido. Seu coração ser conhecido. Sua vida. Esses dias o Paulo Neto chegou para mim indignado, falou, pai, eu tive um pau com os amigos. Falei, o que foi? Ah, a gente foi marcar um almoço aí para um irmão, celebrando um momento importante na vida dele, resolvemos fazer um churrasco, que era um momento importante, celebração, os amigos juntos, para celebrar um momento, assim, de vida. Aí juntamos os amigos, fomos lá comprar a carne, fazer o churrasco, os irmãos começaram a negociar o preço da picanha. Eu falei assim, você está louco? Que valor as pessoas têm para a gente. Se aquilo que a gente está dizendo que é importante, nós vamos negociar. É hoje que nós tínhamos que comprar a picanha mais cara. O que que Deus ofereceu em favor de mim e de você que não valíamos nada? O que que ele ofereceu pela nossa redenção? Não valíamos nada. Miseráveis. Carregado de egoísmo, de cobiça, de vaidade, de caprichos. E ele vem e pega o seu único filho, unigênito, e fala, eu vou transformar meu único filho numa família de muitos irmãos. Sabe quem Deus está te apresentando no seu problema? Seus irmãos. É aí que está a nossa cura. Mas você nunca vai conhecer seus irmãos enquanto não houver no seu coração gratidão. Porque sem gratidão você não vai querer a comunhão. Você vai querer o isolamento. Porque você vai achar que está sendo prejudicado em alguma coisa. Você vai achar que está te faltando alguma coisa. Você vai achar que alguma coisa está errada. E que você só vai ter o que você realmente quer ter quando isso estiver consertado. Não, amado. Como é que Deus tirou Jó da sua depressão? Pondo ele para orar por quem, Raul? Pelos seus irmãos. Foi devolvendo Jó para os irmãos que Jó começou a ser curado, porque Deus falou assim: Jó, gratidão. Você não estava aqui, Jó, para me dar palpite quando eu resolvi o melhor para você. Porque se você estivesse aqui para me dar palpite quando eu estava fazendo você, você não tinha ficado tão bom. Porque baseado nos seus palpites, ia ser igual tudo o resto que você deu palpite. Tudo que você deu palpite, Jó, funciona meia boca. Amém, mano? Tudo que nós demos palpite, nós temos que levar de volta para Deus para ele consertar. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Recebe essa palavra aqui hoje. Guarda isso no seu coração. Gratidão e comunhão. Paulo diz: porque meu coração é grato, o que, que eu quero? O encontro. Se não houver gratidão no seu coração, sabe o que, que você vai querer? A reunião. E se a reunião não te satisfizer, sabe o que, que você vai buscar? A solidão. Para ficar reunido com você mesmo, a única pessoa que você acha que se entende. E aí você vai ficar lá ruminando seus desapontamentos, ruminando suas amarguras, ruminando seus ressentimentos. Um abismo chamando outro abismo. Então muitas reuniões hoje são reuniões abismais, de gente que fica ali realimentando suas carências. Os maridos que encontram para falar mal das mulheres, as mulheres que encontram para sentar o pau nos maridos, os pais que se encontram para reclamar a dificuldade dos filhos, um abismo, chamando o outro, abismo, à espera de que alguém concorde com você, do tanto que você é uma pessoa dedicada, oferecendo tanto para quem no fundo não merece. Realimentando o quê? Seu ego, sua vaidade. Sabe quem te oferece esse ambiente? Satanás. Sabe quem quer a sua cura? Seu pai. E sabe como é que meu pai me cura? Me entregando para família. Vai lá viver com seus irmãos. Vai lá viver com seus irmãos. Vai lá andar com eles. O que, que nós estamos oferecendo para os nossos filhos, amados? Família ou reuniões? O que você está oferecendo? Você está oferecendo para o seu filho a melhor escola? A melhor faculdade? Beleza. Continua fazendo isso. Continua oferecendo para ele a melhor escola, a melhor faculdade. Continua oferecendo para ele o que seu dinheiro pode pagar. Eu vou te falar uma coisa. No dia que ele mais precisar, a única coisa que pode salvar ele é a família. Nem os parentes vão salvar. Os parentes, na hora de disputar uma herança, toca o parente no pau. Eu sei o que eu estou falando, mano. Parente, quando precisa, frita uns aos outros. Quando não aprendeu a ser o quê? Família. Família. Glória a Deus. E família é feita de quê? Diga comigo: gratidão e comunhão. Se não tem gratidão, não tem comunhão. Se não está tendo comunhão, é porque não tem gratidão. Onde há gratidão, qual é o primeiro sinal de um coração grato? Eu quero um encontro. Eu preciso entregar. Eu preciso entregar. Eu tenho que ir lá entregar aquilo que eu estou carregando para o meu irmão. Eu carrego comigo aquilo que precisa encontrar rápido o seu fiel destinatário. E tudo aquilo que você guarda para você, fermenta, faz apodrecer seu coração. Às vezes você está achando que é um problema, que está acabando com você, que está tirando seu ânimo, não é. É aquilo que você guardou. Você não entregou, que você reteve e que agora está mofando, está contaminando você. É uma comida mofada, é um remédio vencido no prazo de validade. Vai lá abrir seus armários, Vai lá descobrir aquela latinha de atum vencida. E o irmão que ela podia ter salvado. Mas não traga isso com culpa, não. Quantos remédios, quantas medicações vencidas no prazo de quê? Validade. Quantos recursos, quantas virtudes, quantas palavras de ânimo, quanto pão repartido, quanta vida comunicada, quanto investimento a ser feito, porque a gente guardou, a gente reteve, preocupado com o futuro, preocupado com o dia de amanhã, e não fez a fiel entrega como fiel depositário daquilo que deveria ser entregue ao seu destinatário. Glória a Deus, Cristo vem entregar para nós. Nós éramos o destinatário da sua fiel entrega. E ele foi fiel em entregar o quê? Tudo. Por isso eu vou conhecer a Deus quando eu buscar de todo o coração. E eu vou te dar um segredo. Tem gente que acha que buscar de todo o coração... Presta atenção, isso é um segredo. Tem gente que acha que buscar de todo o coração é com todo esforço. Não, amado, isso é prisão de ventre. Isso tem nada a ver com todo o coração. Isso é cólica. É outro assunto. Vou te falar para você o que é de todo o coração. Todo coração é um coração totalmente esvaziado de qualquer coisa que eu me considero proprietário. Aí todo o meu coração está pronto a conhecer da parte de Deus aquilo que Ele quer depositar na minha vida em favor dos meus irmãos. Isso é buscar de todo o meu coração. Aí todo o meu entendimento está livre, porque não tem nenhum espaço do meu entendimento ocupado com alguma coisa que eu considero minha própria. De todo entendimento, com todas as minhas forças, de todo o meu coração. Como verdadeiro e fiel depositário daquilo que Ele quer revelar na vida dos meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia.